Prorrogação.
Na ponta esquerda, com ele, Taião Barreto.
Muito feito o gol que ele perdeu. E o jogo terminou 2-2 e podia ser 5-5, não ia ser absurdo nenhum. Se os jogadores tivessem um pouco mais de pontaria.
Para a meiuca, com Antônio Gaspar.
O destaque não poderia ser outro, senão o ovinho que o galinho Zico deu no Edmundo. Uma coisa linda.
E aqui da minha ponta direita, Diogo Cunha.
Vasco poderia estar numa situação melhor, né?
Análise tática, como você nunca viu. Com Michel Victor Grillo.
Brasil, despertamos de um longo inverno de sono e cá estamos de volta com mais um Prorrogação. Laboratórios fechados para gravações de programas da faculdade, laboratório fechado para apresentação de bancas monográficas, mas vencemos! Estamos aqui de volta com muita alegria para comemorar o acesso do Vasco à primeira divisão do Brasileirão 2010, ao hexacampeonato do Flamengo. Ninguém acreditava e o Flamengo foi lá, campeão brasileiro de 2009. Ao Fluminense, que também ninguém acreditava, mas escapou do rebaixamento. O Botafogo, perigou, mas não caiu. Balançou, mas não caiu. Todo mundo feliz. O América de volta, a elite do futebol carioca. E é isso aí, Brasil. Eu vou logo chamando os meus queridos amigos, companheiros que fazem esse programa comigo, pedindo a eles o momento marcante do ano 2009 no esporte. Claro, vai ser praticamente unânime as explicações. Mas eu começo com ele, Antônio Gaspar, na meiuca.
Bom dia a todos, quanto tempo. O momento marcante foi o Angelim ali, num campeonato, o campeonato que foi do Pet e do Adriano. O Angelim no final conseguiu virar o herói. E o Gergelim agora é eterno, vai escrever o nome na história.
Taião Barreto, o momento que mais lhe emocionou, eu sei que você certamente derramou lágrimas de alegria, lágrimas de felicidade, soluçou bastante naquele domingo eterno, 6 de dezembro de 2009. O momento marcante para você no ano de 2009, Barretão?
Eu acho que foi a criação do Hipólito 2 e do Hipólito 3, que saiu uma brincadeira, obviamente. É um prazer estar de volta aqui no Prorrogação. Não tem o que discutir, né? Foi o segundo gol do Flamengo. Acho que é mais marcante. Na hora que o juiz aponta ali o centro do gramado.
Não.
Isso é um vídeo muito bom pra quem quiser ver na internet ali. Gol do Flamengo? Não. Coloque isso aí que vocês já vão achar um torcedor do Inter. Que fica um tanto quanto decepcionado quando descobre que o Flamengo fez um gol. Mas enfim, eu acho que na hora que o juiz apontou o centro do gramado ali, apitou pela última vez no Campeonato Brasileiro, acho que esse foi um momento marcante, foi bastante emocionante. Eu fui andando pelo Maracanã cumprimentando as pessoas que eu conheci ali. Cumprimentei meus amigos do Maracanã, meu pai, o Antônio, amigos do lance, fui caminhando pelo Maracanã. Numa... Amigos do lance, o Antônio, outro amigo do lance, amigos do Maracanã, meu pai, meus amigos. Todo mundo no Maracanã, hã?
Bia, que?
Amigos do lance.
Não, acho que amigos do lance aqui era o Bia.
Não, amigos do lance, mais amigos do lance, Antônio.
Querubim é um menino que tá tendo um relacionamento aí, tudo bem. Ô, Diogo Cunha, é um prazer ter você de volta com essa voz aveludada, camuflada, nos meus ouvidos aqui nos estúdios da Web Rádio. Diogo Cunha, o que mais me marcou em 2009 no mundo esportivo?
Cara, olha só, Michel, é um prazer voltar aqui. Vou te dizer o que mais tá me marcando, que é justamente esse momento agora, de volta do Prorrogação, né, cara?
Ô, beleza.
Prorrogação marca, né? Marca profundamente a gente. Eu estou marcado agora. Acabou me marcando.
Tá certo. Nos últimos dias de 2009, né? Já aproveitando para desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para os nossos muitos ouvintes, né? Da nossa Áudio Ativo. E dizer que 2010 a gente volta com a corda toda, aí em meados de janeiro, né, Macol? Para falar sobre o Campeonato Carioca, né? Assim que a bola rolar no finalzinho de janeiro, pensar que esse ano vai ser um pouco mais cedo, né, Barreto? Campeonato Carioca um pouco mais cedo esse ano, né?
Começa 16 de janeiro.
Né? 16 então, de janeiro. Lá pro dia 25 de janeiro, por aí, o Prorrogação volta com corda total, mas não poderia deixar de ter esse programa final para fechar com chave de ouro que nem começou, né, Antônio? Vamos falar então, começar a falar do Mengão. Flamengo é campeão brasileiro. Antes do hino do Flamengo, com todo ovo.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu.
geralmente começo sempre o programa falando dos times e procurando destacar a análise da rodada, procurando falar os pontos positivos, pontos negativos daquele jogo. E hoje vai ser um pouco diferente. Eu queria saber de cada um de vocês, dentro de cada clube, aonde que o técnico acertou, aonde o técnico errou, qual foi o ponto forte do time durante o campeonato e a expectativa para 2010. Em que posição que o time está carecendo de jogadores? Antônio Gaspar, eu começo com você falando sobre você que foi incrédulo em relação ao título do Flamengo. Eu me lembro que no último prorrogação que a gente fez, o Flamengo ainda não estava no G4 e você sequer acreditava que o Flamengo pudesse chegar ao G4, Antônio. Tá gravado.
Mas a minha falta de fé funcionou e o Flamengo ganhou, foi tudo estratégico. Esse lance de acreditar não dá certo, então fui sem fé até o fim. Até a última rodada não acreditava e fomos campeões. Mas em relação aos destaques, o Andrade calou a boca de todo mundo e provou que é sinistro. Então ele... Não vou fazer críticas ao Andrade, ele está pedindo aí um aumento salarial. Hoje que a gente está gravando, ele ainda não renovou com o Flamengo. E o argumento dele foi justo. Se não me pagarem o que eu estou pedindo, não vão contratar ninguém por menos que isso. Então, bom, você está levando o técnico campeão brasileiro por um preço de mercado. Então não é nenhum absurdo. Os destaques, o jogo já falou sobre esse campeonato, é um campeonato que apesar de ser muito divertido, é muito fraco, né? Tecnicamente muito fraco. Então o Flamengo com dois jogadores, Pet e Adriano, conseguiu ser muito melhor do que os outros. Muito não, mentira, né? Mas conseguiu ser melhor do que os outros. E se sagrou campeão. Então esses são os dois destaques. Agora, em relação ano que vem, tem que vir mais um atacante, tem que renovar com vários jogadores, tem que permanecer o Adriano, tem que renovar
Zezinho,
com o Andrade.
Zezinho tinha que ficar.
Mas enfim, mas precisa de mais alguns reforços, sim, para a Libertadores. O que você sugere, Barreto?
Bom, eu acredito que se vier quem estão dizendo que vai vir, o Kleber, o gladiador do Cruzeiro, o Flamengo vai ter um ataque fantástico. Eu não vou dizer que é o melhor ataque do mundo, porque a última vez que a gente falou isso não funcionou. Mas teria um ataque fantástico para a Libertadores, então, um ataque com gladiador e imperador. Seria um ataque que realmente iria meter medo, literalmente, até nos adversários, né? Porque são dois jogadores, força física, que chegam brigando
meter
muito. Eu acho
medo,
que para Libertadores isso
pra
Libertadores isso é muito importante. O Ayrton também é um jogador que seria importante para Libertadores, porque esse também sabe bater legal. Mas ele realmente não deve ficar, ele deve ir pro Benfica. Mas eu acho que o Flamengo tem que realmente pensar na Libertadores, montar um time para Libertadores. Precisa ainda de algumas peças.
E o Tetra Carioca?
Tetra Carioca acho que também é muito importante, mas ele não precisa se preocupar tanto em conseguir, né? Porque é um título um pouco mais fácil.
Flamengo, se puder conseguir logo... É o Barreto, se o Flamengo puder conquistar logo a Taça Guanabara para poder depois focar na Libertadores, seria maravilhoso.
Isso realmente é muito importante. Agora, foi como eu disse, o Campeonato Carioca realmente não tem essa dificuldade toda. Eu até acho que o Flamengo não vai ganhar o Campeonato Carioca por praga, porque o Flamengo não conseguiu ser tetracampeão, mas... E se conseguir acabar
olha
se focando...
Olha que estamos aí para quebrar as tretas, né?
Se acabar focando na Libertadores, realmente pode complicar. Agora, é um campeonato que você não precisa fazer força. Você precisa fazer força em dois jogos para chegar na final. Na semifinal e na final do turno. Porque para você chegar na semifinal e na final do turno, ou você tá jogando de sacanagem, ou você é um time que não vai conseguir chegar em lugar nenhum na Libertadores. Então, para você chegar na semifinal do turno é muito tranquilo. Então você faz aquele arroz com feijão ali sempre, chega na semifinal do turno, aí que você se preocupa, vai ter clássico, pega um clássico aí sim o bicho pega. Aí são dois clássicos para poder ganhar o turno e depois dois jogos para ser campeão. É um campeonato de quatro jogos, na verdade, para os times grandes.
Barreto, queria perguntar a você o seguinte, você já tem aí em mãos aí os adversários do Flamengo para Libertadores?
Eu tenho em mãos os adversários do Flamengo. Universidade do Chile, Universidade do Chile, Laú. Caracas, da Venezuela, e Colón, da Argentina, ou Universidade Católica, do Chile.
Como você avalia esse grupo aí pro Flamengo nessa primeira fase da Libertadores?
Como eu já tinha falado antes, eu acho que os clubes sul-americanos, eles são muito fracos, muito fracos. Mas dos melhores, desses mais fracos, é a Universidade do Chile, é um time que pode complicar um pouco. O Colón, por ser da Argentina só, porque é um time pequeno da Argentina. E Universidade Católica, que é outro time de tradição no Chile, também podem complicar.
Ou seja, todos.
Não, é um ou outro. Ou o Colón ou
a
Universidade Católica.
Brincando,
o Caracas, eu não acredito que vai dificultar muito. Se bem que o Caracas até complicou um pouco a vida do Boca. O Caracas é um time que, se não me engano, tem uniforme preto e vermelho também.
complicou um pouco a vida do Boca ali no...
Boca, o Barreto Cuba atrapalhar, pelo que me engano, não vai estar na Libertadores.
Nenhum dos cinco grandes da Argentina vai estar
na Libertadores. Pois é, eu acho que isso pode, não que o Flamengo não tenha condições de bater o Boca, se fosse o caso. Mas, com certeza, as portas para o Flamengo estão mais do que abertas.
É a Libertadores mais fácil da história. Mas é daqui a 20 anos, se a gente ganhar essa Libertadores, vai vir algum animal e vai vir e vai falar... Ganharam, não tinha nenhum argentino nessa Libertadores, como falam de 81?
Ah, bom.
Que tinha argentino na Libertadores?
Tinha, mas...
Flamengo não enfrentou.
Já começou tudo.
Flamengo não tem culpa, mas... O tempo Flamengo passa, não tem culpa de não ter enfrentado o Rosário Central.
Legal, o Flamengo enfrentou quem na semifinal?
Foi o Jorge Wilstermann, da Bolívia.
Jorge Wilstermann, porra.
Não tenho culpa se o Rosário Central e o River Plate foram eliminados. O River Plate participou de 81, não sei se você sabe disso.
Não sei, não sabia.
Enfim, daqui a pouco vão estar dizendo, não tinha nenhum argentino, não sei o quê.
A gente ainda não ganhou ainda.
Se a gente ganhar, não tem culpa. Não tem
Olha
culpa.
A arrogância aí.
A gente não tem culpa de estar em uma Libertadores que os argentinos que estão participando são Colón, o Vélez, que é um time que é um pouquinho melhor, e o Estudiantes, que é o atual campeão, o Lanús, que é o atual campeão da Argentina. Vamos ver quem mais atua no
Mineiro. Foi campeão agora o Banfield. Né?
O Newell's Old Boys.
Banfield foi campeão.
O Banfield foi campeão. Lanús havia sido campeão há um ano atrás, eu acho. E o Newell's Old Boys. Então, times que não tem tradição nenhuma em campeonatos internacionais. No máximo, eles chegam um pouquinho longe em sul-americanos. Acho que os grandes adversários do Flamengo, já que nós estamos falando de um programa para o Rio de Janeiro, são... os clubes brasileiros, o Corinthians, o São Paulo, o Inter e o Cruzeiro, são os grandes adversários na briga pelo título. Inclusive, eu aposto em uma semifinal com pelo menos 3 brasileiros aí.
Beleza, Barreto, para terminar com você o assunto do Flamengo, antes de chamar o Diogo, queria saber se você mordeu a língua em relação ao nosso querido Andrade, se você realmente, em que momento você deu o braço a torcer de que o Andrade realmente estava sendo benéfico para o time do Flamengo.
Eu queimei a língua mesmo, na hora que ele foi contratado eu falei que não queria, que não ia ser bom para o Flamengo, que não deveria ser contratado, mas ele ao contrário, por exemplo, do que aconteceu com o João Santana, eu sempre critiquei o João Santana, aí no final ele me deu razão de criticar ele, porque ele conseguiu ser eliminado ridiculamente pela América do México no Maracanã, então ele me deu razão, o Andrade não, o Andrade queimou minha língua mesmo. Eu criticava ele, não queria a contratação dele, mas ele começou a fazer um trabalho bom, começou a ganhar, convenceu os jogadores de que tinham condições de ser campeões, mas realmente ele queimou a minha língua porque ele não é um técnico que é o técnico do estilo do Flamengo, que é um técnico motivador. Ele simplesmente conseguiu convencer os jogadores, conseguiu, não sei se foi o carisma, não sei o que foi, mas ele conseguiu unir o elenco do Flamengo, menos o Álvaro e o Leonardo Moura, né, o Antônio, que esses anos são muito unidos, não.
Alguma coisa os une.
Separados
chamado perla, né?
Separados por uma perla.
Separam.
Inclusive, com todo o respeito, a esposa, a namorada do Léo Moura é muito, muito mais bonita do que a perla. Saiu ganhando o Léo Moura.
Nunca vi.
Lindíssimo.
Tô curioso agora.
Lindíssimo.
Mas o Andrade queimou minha língua mesmo. E parabéns ao Andrade. Como o Antônio disse, ele é sinistro.
E Andrade... Se não me engano, parece que foram apenas 5 derrotas, né? Do Flamengo, sendo do comando do Andrade.
O Andrade, ele começou muito bem.
5 derrotas.
Ele começou com 2 ou 3 vitórias, inclusive uma contra o Santos, na Vila Belmiro. Depois ele perdeu 2 ou 3 jogos seguidos.
Sim.
Aí o último desses jogos foi pro Avaí, fora de casa, por 3-0. Chegou a perder antes pro Grêmio, por 4-1.
E pro Cruzeiro.
E pro Cruzeiro, 2-1. Então foram essas 3 derrotas seguidas. Depois ele só perdeu o Barueri, depois desse tempo todo. Até foi o quê? Foi na quarta rodada do turno, retorno? Terceira rodada do retorno.
Começou o retorno contra o Cruzeiro, perdeu. Depois Avaí. Pegou o Avaí, perdeu. E aí depois começa a sequência de vitórias.
Isso, exatamente. Então ele perdeu 3 vezes no retorno, sendo uma da segunda ou terceira rodada, como o Antônio falou que é segunda, mas eu não confio nele.
O Avaí
na
foi segunda rodada.
Sim. Na segunda rodada do retorno, até o final do retorno, ele só perdeu o Barueri.
Ai, que beleza. Ô, Diogo Cunha.
Oi.
Juan tem espaço nesse time do Flamengo aí? 2010? O lateral Juan?
Você me faz uma pergunta que seria mais para os flamenguistas responder.
Mas é justamente o fim do propósito.
Mas eu queria falar um pouco sobre o título do Flamengo, que eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Esse título do Flamengo, Michel, mostrou o quanto o futebol é maravilhoso, né, cara?
Com certeza.
Porque, sabe, é imprevisível. O Andrade, né? Não foi só o Andrade, o Pet, né? Quem... acreditaria, ninguém acreditava.
O Kleber Leite saiu por causa disso, inclusive. Um dos motivos foi esse.
Aliás, tá sumido o Kleber Leite, eu não ouvi ele falando. O Pet foi incrível, o Adriano também, que tinha, né, decidido parar de jogar, foi incrível. Foram 3 milagres, pequenos milagres, é que a gente pode chamar assim, né? O Andrade, o Pet, o Adriano. E só o futebol pra proporcionar isso pra cá. E derrubou vários comentaristas, né? Muito. Não só o Flamengo, teve três coisas, duas principalmente, foram três reações incríveis desse campeonato. Do Flamengo, o Fluminense, que a gente vai falar daqui a pouco, foi... Pra mim, a mais incrível, né? O Fluminense foi sensacional. E do Cruzeiro também, né? Pouca gente lembra.
Sim, sim.
É do Cruzeiro, segundo turno do Cruzeiro. Não sei nem se terminou na frente do Flamengo, se terminaram empatados.
Não, terminou atrás do saldo de gols, né?
O quê?
O Flamengo
terminou
Cruzeiro
atrás, terminou atrás do saldo de gols.
Terminou na frente,
foi uma reação fantástica também. E o Cruzeiro tava bem, bem atrás no primeiro turno, né? Tava da metade da tabela pra baixo. E ninguém acreditava também no Cruzeiro e reagiu. Quer dizer... É incrível, né, o futebol, né? O campeonato Sim. de um nível técnico fraco, mas que teve essa emoção, né? Talvez tenha sido o campeonato com os corridos mais emocionantes e com coisas mais incríveis acontecendo. A reação do Fluminense foi linda. Foi
se lindo. Por um lado, Flamengo, Cruzeiro, Fluminense dispararam o segundo turno, o mesmo pode ser dito de Palmeiras, Atlético Mineiro, Goiás, que deram uma caída escabrosa, né?
O Goiás, se não me engano, foi vice-lanterna do retorno. Eu tava até a lanterna até o final. Mas o Goiás, parabéns ao Goiás. Sinceramente, não é... pode ser uma gratidão também, pode ser uma gratidão, tudo bem. Em Campinas, eu estava em Campinas, no Flamengo e no Corinthians, eles me deram muita alegria lá. Pulando pelo radinho, eu fui para Campinas.
Você foi, eu não sabia, né?
Por isso que eu não vim aula no dia seguinte, eu tentei vir, só que...
Já fomos mais amigos, né?
O ônibus chegou 7h30, 8 horas da manhã. Aí eu não tinha como ir para aula do Joaquim na segunda-feira.
Sem condições, né?
Então, eu tava lá em Campinas e o Goiás realmente, contra o Flamengo, inclusive, no 0x0 no Maracanã, o Goiás teve chance de meter gol.
Teve.
Conseguiu segurar o ataque do Flamengo, conseguiu aquele 0x0 ali e depois contra o São Paulo, surpreendentemente.
Léo Lima fez o quarto gol e foi contratado pro São Paulo.
Verdade.
Esse cara dá uma sorte danada.
Isso não costuma acontecer.
Pelo
não.
amor de Deus, gente.
Isso contra o São Paulo, contra o Fluminense, não costuma acontecer, não. Eles costumam contratar o jogador antes de jogar contra e o jogador acaba não saindo muito bem na partida contra o time deles. Mas... Parabéns ao Goiás por essas últimas rodadas, porque o Goiás estava séculos sem ganhar, séculos. Mas ganhou um jogo antes do Flamengo, conseguiu empatar com o Flamengo no Maracanã e conseguiu ganhar do São Paulo.
Definiu o campeonato, Sérgio, praticamente.
Algum campeonato.
Definiu o campeonato.
Obrigado, Goiás.
Nada. O nosso amigo Diogo, já que você começou a falar do Fluminense, se você não tiver mais nada a comentar sobre o Flamengo, queria que você respondesse a minha pergunta sobre o Juan e que você desse um pontapézinho aí inicial nessa discussão do Fluminense. Fluminense, que campanha maravilhosa no segundo turno. Cuca realmente mostrou que soube comandar o time muito bem no final, apesar de ser tão antipático, de ter a casa apedrejada. Sabia que o Cuca é dono de padaria? Lá em Curitiba?
É dono de padaria?
É dono de padaria, tá queimando a rosca geral lá em Curitiba, nosso amigo Cuca. Vamos lá, Jogão.
Eu vi uma, não sei se alguém daqui viu, uma reportagem com o Cuca na Sport TV, dele descansando, falando com um papagaio, não sei se alguém viu. Muito engraçado, o Cuca é uma figura mesmo. Depois do... ter livrado o Fluminense, conversando com o papagaio, pegando o papagaio, assim, mal. Lindo, muito bonitinho, tadinho. Agora, eu lembro aqui o prorrogação quando o Cuca foi contratado, né? Que a gente até ia colocar um título que foi vetado aqui, né? Pode, você quer, pode falar
pode
agora?
Pode falar.
A gente ia colocar Cuca que pariu. Botar uma foto do Cuca e ia botar Cuca que pariu. Não sei qual foi que a gente colocou.
Vetado por um cidadão chamado Felipe Macon.
É.
O chefe liberou, Gabriel Colagem. Fala nisso, Macon. Gabriel Colagem. Vamos liberar a vela pra comprar microfone e suporte novo. Que tá difícil aqui, hein, ó. Eu não tô conseguindo me ajustar aqui, não, hein.
Fala nisso, aí o programa. O Maconzão não deu bom dia, boa tarde.
Daqui a pouco ele fala, Barretão. Daqui a pouco ele vai dar.
Tô com saudade da sua voz, Maconzão.
Ô, Macon, você que está com essa camisa de festa junina, como é que estamos hoje aí? Vai dançar quadrilha? Como é que tá o esquema aí?
Eu vou arrumar uma parceira pra dançar aquele movimento da chuva. Eu gosto muito daquele movimento da chuva na quadrilha. Chuva,
tá bom. Ô, Diogo Cunha,
olha só, só pra deixar registrado aqui, na época da festa junina, o Macon vai ter que emprestar um modelo dele pra cada um, porque ele tem várias camisas.
Não, fantástico. Dá pra dançar quadrilha na casa do Rafael?
Pra todos nós, Maconzão, na festa junina de despedida.
Chama a lenhadora?
Chama a lenhadora! Vamos lá, o Barro de Ouro!
O Barreto acho que nem sabe.
O Barreto vai saber já que é a lenhadora. Vamos lá, Barro de Ouro! Ponte o Conto!
Fluminense, cara! Fluminense, né, cara? Eu falei aqui que o Fluminense merecia cair, eu sempre falei, né? Prorrogação, o Fluminense ainda tava. Que eu fiz, né? O Fluminense tava bem mal ainda. Falei, vai ser uma injustiça se o Fluminense não cair. O Fluminense merece cair, o Orcade merece que o Fluminense caia. E eu torci o Fluminense cair, não vou dizer que não. até, eu acho que o jogo Fluminense-Palmeiras, Fluminense ganhou de 1-0, que a torcida fez lá o mosaico, não sei o quê, que eu achei belíssimo, e comecei a ver ali o bonito que tinha naquela reação do Fluminense, dos jogadores e da torcida, e passei a torcer o Fluminense, cara. Inesperadamente, caiu o microfone aí de novo.
Eu falei que o Fluminense caiu, não ia cair
toda hora, né?
O Fluminense era a lanterna do Spike.
Você falou aquilo que falaram.
Não falei por falar. Vocês podem ouvir o programa, tá gravado.
Não, você falou assim, mas não falou com convicção.
Falei com convicção. Você pode ouvir o programa. Tá
de onde você tirou essa convicção naquele momento?
O tamanho da minha convicção.
De onde você tirou a convicção daquele
momento? Ah, não sei, cara. É sexto sentido.
Mas você tinha convicção.
Eu apostava que o Fluminense não iria cair. A cara do Fluminense.
Não, e foi nesse jogo contra o Palmeiras também que eu falei que eu comecei a acreditar que o Fluminense não ia cair. Porque antes teve aquela virada contra o Cruzeiro, né? Mesmo ali eu ainda achava que o Fluminense ia cair, porque tava muito longe ainda. Depois o Fluminense começou a ganhar e os outros começaram a ganhar também. O Fluminense ganhava, continuava 5 pontos de sair. Até que teve um jogo, o Fluminense ganhou e ficou a 2 pontos de sair. E depois desse jogo eu falei, o Fluminense não é possível que vai cair. No último jogo, no final, tava 1-1, se tomasse o gol, podia cair, eu não acreditava que ia cair, por tudo que tinha acontecido, sabe? Tem certas coisas que, sei lá, parece que existem os deuses do futebol mesmo, né? Se o Fluminense tomar o segundo gol ali...
E os deuses do futebol que podem, gostam muito de futebol, obviamente, mas não gostam muito da paz, não, né? Porque se o Curitiba não tivesse caído, não teria tido aquela pancadaria absurda lá no nosso estádio Couto Pereira, me corrija se não estiver errado, Couto Pereira. E foi uma pancadaria realmente...
Fazia tempo que eu não vi uma pancadaria tão...
Pancadaria.
Tão explícita. Foi impressionante. Aquilo... Pessoas invadiam. Né? Fazia muito tempo que eu não via.
Já prenderam 15 vândalos.
Não, a gente tem que ver até quando vão ficar presos.
Isso aí é o problema.
E nessa terça-feira, o estádio Curitiba será julgado. E pode ficar um bom tempo aí sem
o Curitiba. Teve gente falando aí que o Curitiba deveria ser rebaixado para a terceira divisão. Eu sou contra isso. Eu acho que o Curitiba deve, claro, ficar na segunda divisão. E disputar com... no Couto Pereira, mas sem público. Eu acho que é a pena mais justa.
Ah, mas hoje em dia a punição de fechar estádio, pois eles estão colocando em outro estádio, a 100 km de distância.
Mas assim, eu acho que o mais justo seria isso, sem torcida, que aí puniria a torcida, né? E não rebaixaria o clube. Tem gente que falou, tem que ser rebaixado para a terceira divisão. Aí é demais, pelo amor de Deus. Segunda divisão já é uma coisa muito ruim. Eu sei disso, pretendo nunca mais assistir jogos de segunda divisão.
O que eu escutei na Rádio Globo é que tudo indica que Curitiba não vai poder jogar no Couto Pereira os jogos da Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro desse ano agora de 2010. Vai jogar apenas no Campeonato Paranaense.
Aí, pois é, apenas da CBF.
Mais alguma coisa do Fluminense, Antônio Gaspar? Sua opinião aí, Fred, fez a diferença, meu querido? Óbvio, né?
O surfista... Esses caras... isso é uma coisa muito legal também, que o Rio de Janeiro conseguiu dar essa levantada sem ter que imitar o estilo dos paulistas, né? A gente foi campeão mudando de técnico, sem CT, salário atrasado, com o cara Antônio. Na favela queimando o pé na lâmpada.
Antônio.
Na lâmpada?
Eu lembro
na lâmpada da moto dele.
Vou fazer uma meia-culpa aqui. Eu tava conversando uma vez contigo, fora de prorrogação até. Eu falei, pô, enquanto o time do Rio não tiver uma estrutura física de centro de treinamento, o Barreto também tava participando, igual um time paulista, não vai ser campeão, não adianta. Aí o Antônio falou, bom, mas eu queria que fosse campeão desse jeito mesmo, com bagunça e tudo. Eu falei, pô, não vai ser, não adianta.
Acho que time gigantesco, time que tem camisa, que nem o Flamengo, não precisa de... Obviamente seria muito bom se tivesse um CT, não tô dizendo que agora não dá pra não fazer.
Agora que a gente ganhou sem nada, agora pode fazer.
Pode fazer, exatamente. Mas time gigantesco pode ser campeão sem isso. O Flamengo foi campeão, teve competência, obviamente, mas foram que o Diogo já falou do... nível baixo, foi a pior pontuação dos pontos corridos, então se tivesse feito essa pontuação em outros anos, não sei se iria para a Libertadores no ano passado, eu não sei realmente.
Mas o que eu estava falando agora é que eu acho interessante o Fred e o Adriano são símbolos assim, eles são cariocas, né? Porque o São Paulo campeão é aquela coisa chata, o São Paulo campeão é Rogério Ceni, é aquela coisa bem comportada. Foi um campeão.
Richarlison.
É uma chatice, o Richarlison.
Já viram o cabelo novo do
Richarlison?
Tava no CBS também.
Agora, o Adriano não vai na festa. Ele tá na Vila Cruzeiro. Que
foi sensacional.
Que se dane. E agora o Dunga ficou chateadinho, não sabe se quer convocar ele. Pois que é. Se dane. O Rio de Janeiro é, assim, é mais irreverente, é mais divertido.
O Dunga reclama quando ele vai em festa, quando ele não vai ele também reclama. O Dunga não tem uma opinião formada sobre os assuntos de festa.
O cara não tava cometendo uma indisciplina por não ter ido à festa, né? O papo importante é o que ele fez em campo, né? Ele não tem que ir à festa pra...
Aliás, eu acredito que ele tenha sido punido pela CBF ao não ganhar o prêmio de melhor do campeonato. em cima da hora devem ter mudado isso. Eu acredito realmente nisso, já que ele não foi. A CBF pode ter mudado e ter dado o prêmio pro Diego Souza. Porque o Diego Souza não tinha a menor condição de ser eleito melhor que o primeiro.
Ô, Barreto, falando só a questão da festa, que foi a opinião do Antônio, também tá falando um pouco no programa. Vai perguntar pro Antônio. Antônio, a questão do Bruno, hein, de não ter ficado no palco lá enquanto enquanto o outro recebia a coisa de ouro lá. Coisa de ouro foi ótima.
Eu não sei até que ponto foi só um. Não foi só um mal entendido, né? Ele foi o primeiro a receber. Ele podia não ter entendido ainda como é que era o protocolo.
Eu imaginei que poderia ter acontecido isso também.
Mas, enfim.
A cara dele quando ele veio.
A cara dele foi uma cara de decepção.
Agora, Bruno ficar atrás do Marcos também, eu também fiquei decepcionado. Eu na minha casa, piada, sentado na minha poltrona, eu também fiquei decepcionado. Obviamente.
Aliás, tem umas coisas também nessas premiações que eu não entendo. Né? Os dois zagueiros do São Paulo, né?
Essa mania de ficar votando 15 mil rodadas antes do campeonato acabar. Ah, não isso pode. É absurdo, isso não pode. É que nem antigamente a votação pro melhor da Copa era feita antes da final. Aí votaram no Oliver Kahn, que tomou um frango ridículo do Ronaldo. Não, não pode, não existe.
O Zidane que deu aquela cabeçada.
O Zidane, eu mesmo assim, ainda votaria nele.
O Zidane poderia ser. Depois disso.
Foi uma bela cabeçada.
Foi. Tá de parabéns, Zidane. Agora, o Oliver Kahn falhou e foi decisivo e perdeu o título. Então não poderia ter sido ele o melhor da
acho
Copa.
Acho que 94 foi o Baggio também, não foi isso, o Romário?
94
que ficou
foi o Baggio, acho. Essa mas agora eles mudaram. Em 2006, acho que já foi depois da final. Imediatamente depois, os jornalistas votavam. No Brasileirão não pode ser antes. Eu lembro que a seleção, quando estava reunida, votou, todos os jogadores da seleção votaram. Então, foi muito antes do campeonato acabar. Não pode os dois zagueiros titulares serem de São Paulo. Não absurdo. Pode o Hernanes fazer parte da seleção do campeonato. Pierre, se não me engano, não. Não sei. Pierre acho que ganhou a bola de prata da Placar. É. Tá certo que aí é outro critério, é nota e tudo mais, agora...
No placar, pelo menos, tem um critério bem definido.
De notas, é.
Embora tenha tido, acho que Marcelinho Paraíba também na seleção da placar. É um absurdo, né? Marcelinho Paraíba tá na seleção da placar.
De bola de ouro? Marcelinho Paraíba. Confundi com Marcelinho Carioca. Marcelinho Paraíba tá.
Marcelinho Carioca.
Fiquei por isso que eu fiz esse cara de espanto, que os ouvintes não viram, obviamente.
Mas a gente falou do Fred, né? Quer dizer, um campeonato do jogador diferenciado, um jogador que decide. O Fluminense só saiu, obviamente, por causa do Fred. O Conca foi muito bem, tudo bem. Agora, o Conca não decidiu. Quem decidiu foi o Fred. Se o Fred tivesse voltado... O Conca jogou sempre bem, né? E continuou jogando bem. Porque melhorou ainda o seu rendimento com o Fred. O líder do Fluminense, o principal jogador, não foi o Conca. Foi o Fred. Embora o Conca seja um excelente jogador também. Michel, o buraco?
Vamos lá, gente. Agora eu queria falar, antes de falar do Vasco, falar do Botafogo, rapidamente... Fala um pouquinho sobre a Fórmula 1, Macon.
Prorrogação. Acelere na Áudio Ativo. Sua pista, seu portal.
Só duas notícias rapidinhas aqui. O Curitiba pediu o adiamento do julgamento para poder dar tempo de preparar a sua defesa. E o nosso querido... Outra coisa que eu ia ver aqui, gente. Calma aí que eu me perdi. O Cuca ficou, a renovação do Cuca ficou para hoje, hein? Vamos esperar aí se Cuca vai ou não permanecer no comando do Fluminense para a temporada 2010. A pergunta que eu ia fazer sobre Fórmula 1, para quem entende aqui, Barreto, Antônio, o nosso amigo Diogo, questão de aumentar a pontuação de 10 para 20 pontos e dar pontuação para os 10 primeiros pilotos. O que você acha disso daí? Estão querendo mexer onde não tem que mexer? Estão querendo inventar? O que está acontecendo, Barreto?
Bom, na primeira vez que eu ouvi... Esse assunto, eu não gostei, não. Mas 30 segundos depois eu já comecei a gostar. Porque vão ter 6 carros a mais na pista, se eu não me engano. Então é necessário realmente que mais. Minha pontuação foi de 10 para 25 para o primeiro. O segundo ficou com 20, o terceiro com 15. Então, tá, do primeiro para o segundo estava mais. Então eu acredito que é uma boa para a Fórmula 1. Eu gostei. Eu gostava muito do primeiro ganhar 10 pontos, porque eu acho que é muito marcante o número, 10 para o primeiro. Agora. Na maioria dos outros campeonatos, o primeiro ganha 25, 50 pontos. Stock Car, por exemplo, que é insuportável, diga-se de passagem. O primeiro ganha 250 pontos, aí o segundo ganha 340, ganha até mais. Agora, a Fórmula Indy também, acho que a pontuação é mais de 10 pontos. Então, acho que é interessante por ter mais carros na pista e por valorizar mais a vitória. Então, eu acabei gostando. Primeira vez que eu vi, eu não gostei. Mas depois, parei para pensar, ouvi alguns especialistas falando e eu concordo, realmente, acho que é muito melhor do que dar medalha de ouro, prata e bronze, como eles pretendiam no ano passado.
Antônio Gaspar.
É interessante essa mudança. Eu gostava da outra, que era antes da atual.
10-6,
que aí era um realmente valorizado.
Mudaram por causa do Schumacher, né?
Mudaram por causa do Schumacher. Mas eu não sei se... Bom, vamos ver. Tem que ver o campeonato pra ver se fica interessante. Eu não sou muito bom em avaliar, assim, sem...
Aliás, esse campeonato que vai ter uma mudança, não vai ter mais reabastecimento durante a corrida, né?
Eu achei que poderia mudar bastante o campeonato.
Quando nós tínhamos apenas uma estratégia de ultrapassagem feita ali quando os pilotos iam para os boxes, e agora não tendo mais, corre-se o risco de ficar a fila de fila indiana, né? Uma atrás de outra.
Exatamente, eu acho que isso vai prejudicar a categoria, eu acho, porque... vamos esperar o Michel parar de rir.
Vai ter ataque. O último prorrogação que eu fiz, o Michel teve um ataque de riso. Uns 4 meses, isso, mais ou menos. Caiu o microfone do Michel, vamos lá.
Cuidado aí, gente.
Fala aí, Baiota.
Eu acho que eu perdi uma linha de raciocínio, mas. Enfim, vai atrapalhar porque as equipes tinham suas estratégias de ultrapassagem nos boxes, eu acho que isso aí.
Mas, sinceramente, eu achava esse campeonato só com ultrapassagem de boxe um saco.
Pois é, mas agora corre o risco de não se ter mais ultrapassagem nem nos boxes.
Enfim, eu acho que pode... Bom, é uma tentativa, né? Na MotoGP, que tem um mundo de ultrapassagens, não tem reabastecimento, mas é outra dinâmica. As motos têm muito mais possibilidade ali de trajeto, então, enfim, traçado.
Agora, os circuitos não favorecem a ultrapassagem.
Não favorece, né?
Esse agora que fizeram, qual foi a última agora? Foi Abu Dhabi?
Abu Dhabi.
Que o Galvão ficou a corrida inteira falando que o circuito era corrida de kart. Era circuito de corrida de kart, né? Um saco, né, Galvão?
Aliás, Abu Dhabi, você pode falar também, pegando o gancho ali, Mundial de Clubes. Nessa terça-feira, o Estudiantes de La Plata enfrenta o Pohang Steelers.
Quem?
Né? Pohang Steelers, que o Andrezinho jogou lá na Coreia do Sul. Andrezinho do Inter. Pohang Steelers e... Na quarta-feira, o Barcelona encara o gloriosíssimo Atlante do México. Que esperamos que a final seja Estudiantes e Barcelona, sem surpresa, né? Sem zebra. Imagina uma final entre Pohang Steelers e Atlante.
O Pohang eu acho que é rubro-negro. Em homenagem ao Flamengo.
Aliás, eu tenho a camisa do Pohang, uma bela camisa. Eu fui trabalhar a camisa do Pohang no dia e vieram me criticar porque parecia muito com a do Flamengo. Exatamente. Capaz.
Vamos falar do Botafogo pra gente poder chamar os comerciantes?
Bem rápido.
Alô, Botafogo!
Prorrogação! Nada você nunca viu!
Botafogo, Botafogo!
Começar com o Diogo. Diogão!
Campeão. Oi,
cara. Vamos vencer Palmeiras e São Paulo nas últimas rodadas? Jogos decisivos para o Botafogo?
Exatamente, né? Foi curioso.
Isso aí foi um papo golpista do Galvão, hein? Você acha que o jogo está...
Aquelas perguntas também no internauta, né? Aquelas perguntas do internauta são sensacionais, né?
Que isso é inventado.
Você acha que o Petkovic foi decisivo?
Mas o que eu vou perguntar?
Pergunta assim, e o Botafogo?
O Botafogo fez certo em manter Estevão Soares no comando técnico do time?
Ah, cara, não sei não, hein, cara. Esse Estevão, desde o Palmeiras, ele é muito confuso. Sabe? O que eu acertei esse ano aqui na prorrogação foi o que eu falei. O Botafogo vai lutar até a última rodada pra não cair. E foi, até a última rodada pra não cair. E não caiu. Então, será já um comentarista de uma estrela, pelo menos. Sensacional essa, hein?
Antônio tem um comentário muito, muito pertinente acerca do Botafogo.
No final desse campeonato, eu já tava torcendo um pouco pro Botafogo, né? Quando eu vi que o Flamengo tinha chance de ser campeão, eu, sinceramente, eu já não me importava muito mais com o resto. Mas, no fundo, eu não queria que o Botafogo caísse. Porque o Botafogo é o segundo time mais ex-campeão que teve nesse campeonato. Porque ele deu o título pro Flamengo. Ele conseguiu, ganhou do Inter no Beira-Rio, gol do Juninho. Ganhou do São Paulo com o Jorbson Gerardo. Ganhou do Palmeiras.
Aliás, poderiam realizar um novo jogo aí, né?
Não,
porque
tá
foi covardia, cara. Foi o Jorbson em cima do Renato Silva, que é lento, porra.
Era o Renato Silva fornecendo a droga com maconha.
Porra, mano. Renato é muito lento e o Jobson é muito acelerado.
Agora, eu acho que o Flamengo deveria mandar um pedacinho da taça, arrancar um pedacinho da taça e mandar para o General Severiano. O
Fluminense também, né, cara?
Que eles merecem. Não, o Fluminense mesmo. O Fluminense estava fazendo pelo deles. O Fluminense estava querendo...
O Botafogo também, pô.
O Botafogo não. O Botafogo fez pelo Flamengo. Eu senti isso. Eles ganhavam desses times grandes e entregavam para os outros.
Eu também senti isso.
Foi uma coisa linda.
E perdeu dois pênaltis contra o Flamengo, né, também, né?
Foi bonito demais.
Perdeu um pênalti.
São dois pênaltis. É verdade. Luz Flávio,
queridíssimo Luz Flávio. Nunca perdeu pênalti contra o Flamengo.
Botafogo é o time mais rubro-negro, o alvinegro mais rubro-negro que existe. É impressionante. É uma belíssima campanha.
Obrigado, Botafogo. Porque qualquer um desses resultados, o Botafogo perde pro Inter no Beira-Rio, que é um resultado absolutamente normal. Botafogo caiu e o Flamengo não era campeão, então...
É verdade.
É, São Paulo no Engenhão, é aquele 3-2 sofrido, que São Paulo chegou a estar ganhando de 2-1, então... É, o Botafogo realmente se salvou e salvou o Flamengo, também ajudou o Flamengo.
E foi naquela rodada que o Flamengo tinha a chance de assumir liderança.
Contra o Goiás. Gloriosíssimo Goiás.
Pessoal lá no Botequim, lá em Petrópolis, lá, meu, a partir de 3 da tarde, já concentrado já, pra ver São Paulo e Botafogo, emendando com o Flamengo e Goiás, saímos de lá todos tristes.
Mas depois, o final da história aqui.
Mas depois desse jogo de São Paulo, cara, o Flamengo desperdiçou uma chance ali, mas ali eu vi também que o São Paulo não tava com aquela cara de campeão que teve nos outros anos. Se fosse nos outros 3 anos, São Paulo não teria perdido o Botafogo. No máximo teria empatado, não teria tomado gol no final. Aquela falha ridícula da defesa. Então ali eu falei, quer dizer, vai ter que ter um campeão, né? Quem vacilou mais foi São Paulo, apesar do Flamengo ter perdido a chance de ganhar. O São Paulo não estava com cara de campeão, ele tinha percebido isso há algum tempo. O único time que podia ser campeão e que mereceu ser campeão foi o Flamengo mesmo.
Flamengo que, por acaso, é curioso, acredito que isso não aconteceu até hoje nos pontos corridos, um campeão ter ficado na liderança só em 2 rodadas. Flamengo foi em 2 rodadas só na liderança, a penúltima e a última.
O São Paulo do ano passado era o time que tinha ficado menos rodadas.
5 rodadas, se não me engano.
Vamos dizer, Barreto, uma rodada e meia, né? Porque a metade da última rodada o Internacional era o líder.
É verdade.
Ficamos quarto, na verdade, né?
Ficamos uma hora fora.
Foi quanto tempo? 20 e poucos minutos.
Foi 24 gols. 24 minutos no tempo.
Foi das 4 e... Não, das 5h30 da tarde até as 6h30 o Flamengo não era campeão.
E eu confesso aqui aos meus amigos da mesa que eu chorei muito no gol do Angelim.
Olha, Barreto, não me fala em chorar.
Ao abraçar
o João também chorou.
Passei mal, depois a pressão subiu por causa disso segunda-feira, tenho certeza por causa disso.
Será que foi por causa disso?
Ah, deve ter sido por causa disso. Olha, tem vergonha de falar, não. Chorei de soluçar mesmo.
No momento do gol, então, exatamente, no momento do gol, eu comemorei com meus amigos do Maracanã, na hora que eu abracei o meu pai, eu caí em prantos no estádio. Eu fiquei 10 minutos sem conseguir ver o jogo. Não consegui, eu fiquei sentado porque eu não conseguia ver o jogo durante 10 minutos. Voltei a ficar desesperado só aos 35 do segundo tempo, porque faltavam 10 minutos para acabar. E também chorei, solucei. Chorando, emocionante. Fui lá abraçar o meu amigo Antônio.
Antônio tá chorando também?
Antônio falou que... Fala aí, Antônio.
Não, eu vi lá cremejar, eu só fiquei com os olhos cheios d'água. Alguém tinha que manter a compostura.
Antônio é homem, né?
Alguém tinha que manter a compostura naquele estádio. Eu sou um cara acostumado a ser campeão, então...
Seu pai ficou...
Brasileiro não, Antônio. Brasileiro não.
Eu mesmo por aí, eu mesmo lembro. Eu ganhei o Campeonato Brasileiro em 92, em 87 eu me lembro já.
Lembro.
Estava lá com um ano de idade.
Que isso?
Seu pai ficou emocionado, Antônio?
Todos os caras. Ainda ficamos, só de lembrar.
Eu queria saber depois do nosso Felipe Macon, se ele ficou emocionado também. Afinal de contas, ele é flamenguista, né?
Fala, Macon.
Eu tava fazendo o trabalho de Vilas Boas, escolhendo papel.
Não sacaneia, Macon.
Papel, faca de corte.
Não, sacaneia. Tu não viu o jogo não, Macon?
Viu nada, por isso a gente ganhou.
Sério, Macon?
Oi?
Você não viu o jogo não, cara?
Não vi, mas é por um bom motivo, é pra eu conseguir informar.
Não, não é bom motivo não, cara.
Depois dessa, amigo, aí eu vou chamar o intervalo mesmo, a gente volta já, falando de Vasco e de Copa do Mundo.
Portal Audioativo, isso sim é interatividade.
Programa Ecopress.
O Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ.
Com Ana Luísa Reis, comunicação acontece.
A TV Esporte Interativo procura alunos de publicidade.
Programa Ecopress.
A entrada é franca.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Portal Áudio Ativo.
Onde as ideias se propagam.
Holofote. Com Cília Monteiro. Uhul! Teatro, a gente propaga por aqui.
Apoteose, a bandeira do samba.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Pesquisa Ativa. Professores e alunos pesquisadores, entram em rede por aqui.
Portal Audioativo, isso sim é interatividade. Mais um ouvinte na linha. Cleide, você quer mandar um beijo pra quem?
Pra minha vizinha Shirlene, pro meu namorado Cleidson, pra minha mãe Cris. Posso mandar pra minha cachorrinha também? Fofoquita linda.
Portal Audioativo, uma rádio que não é igual aquelas que dizem que tem a sua cara só porque você participa de vez em quando e manda um beijo pra alguém. Aqui você realmente tem voz ativa. Portal Audioativo, isso sim é interatividade.
Prorrogação, um programa para além das quatro linhas.
Com Michel Victor Grillo, de olho na Copa.
Análise tática, como você nunca viu.
É, amigo, no último dia 4 de dezembro foram definidos os grupos da Copa do Mundo 2010. Olha, a África do Sul é logo ali, hein? Estamos chegando agora, já na África do Sul.
É logo ali mesmo. O Castelo de Areia caiu?
O Castelo de Areia caiu, já construiu de novo, tá bonitinho. Opa. Aí, ó. Tá acabando, acabando de construir.
Sonoplastia, sonoplastia, Castelo de Areia caindo.
Eu queria saber dos nossos companheiros o seguinte: quem vai se classificar em primeiro e segundo de cada grupo? Pode ser pra gente brincar um pouquinho?
Bota um pra cada grupo pra ficar mais rápido, né?
Tá bom, pode ser. Tá bom, então. Antônio Gaspar, grupo A nós temos África do Sul. Eu quero que você fale os dois classificados na ordem, primeiro e segundo, e o nível de dificuldade do grupo, tá bom? Então, vamos lá. Grupo A, África do Sul, México, Uruguai e França.
Um grupo muito equilibrado. Que esse equilíbrio aconteceu justamente que a França, que era para ser uma cabeça de chave, caiu no grupo da África do Sul. Que se a França tivesse caído em outro grupo, seria outro grupo da morte. Então a França passa e eu acho que Joel Santana. Não, o Joel Santana não. Então a África do Sul fora. E vai passar México.
França em primeiro, México em segundo.
Exatamente.
Tainá Barreto, grupo B. Argentina, Nigéria, Coreia do Sul e Grécia.
Mais uma vez a Argentina, Maradona tem estrela. Argentina em primeiro. E olha, Nigéria não. A Coreia do Sul também não. Grécia.
Jogo com Inglaterra, Estados Unidos, Argélia e Eslovênia.
Inglaterra e Estados Unidos.
Sua avaliação do grupo?
Olha, cara, vou falar fazer uma avaliação geral. Eu acho que todos os grupos foram muito equilibrados, assim, entre eles, né? Não tem grupo da morte, assim, um grupo da morte.
Mas mesmo, esse aí é o grupo mais baba de todos. Os ingleses estão faltando fogo de artifício. Eles chegaram a colocar, acho que o The Sun, se
da
não
Espanha
me engano.
Também é molinho, né?
Da Espanha também é fácil. Da Espanha também. Os ingleses colocaram no The Sun, quarteto, né? Depois dos Beatles. Realmente muito fraco, fora, muito fraco. E eles pegam depois o que seria o grupo da França na segunda. Não.
Não, do grupo da Alemanha.
Grupo D, da Alemanha, que é um grupo
que
fácil.
Eu considero um dos grupos mais complicados.
Mas é um grupo que todos os países vão viajar muito, então eles vão ficar muito mais cansados que os outros. Sim. A Inglaterra vai ser favorecida com
você
isso.
Você também vai viajar, Barreto, na época da Copa?
Assim, eu gostaria muito, cara, de ser torcedor lá na África do Sul, mas.
Como eu falava, o grupo D eu acho um dos grupos mais complicados.
Você não quer? Fala que com o grupo D aqui nós fechamos.
Pode ser? Então tá bom. Grupo D, pra mim, é um dos grupos mais complicados. Com a Alemanha, Austrália, acho que dá Alemanha e Gana. Antônio Gaspar, grupo E. Holanda, Dinamarca, Japão e Camarões.
Esse pra mim é mais equilibrado.
Também difícilzinho, meio complicado. A Holanda deve passar. E aí a segunda vaga é meio imprevisível. Vou botar Japão só pra ter um asiático aí perdido.
Não gosto de asiático não, cara.
Barreto, grupo... Geralmente tem peru pequeno, né, John? Grupo F.
Eu gosto de africanos, cara.
Deu um pequeno probleminha aqui na nossa máquina.
Vem cá.
Fala.
Abaixa aí, mano. Eu acho que esse grupo último agora é o mais equilibrado. Dinamarca e Camarões. Sim. E Holanda. Holanda também não é assim. Não sobra tanto assim. O Japão pode estar complicado. Eu acho mais equilibrado esse.
Grupo F, o Barreto. Itália, Paraguai, Nova Zelândia e Eslováquia.
Itália e Paraguai, né? É um grupo que... A Eslováquia é um time que pode complicar um pouquinho. Não muito, mas a Eslováquia pode complicar um pouquinho. Porque tem ali jogadores como o Skrtel, zagueiro do Liverpool. Wow. Tem o Hamsik, que é um meia muito habilidoso. Mas mesmo assim, eu acho que o Paraguai, que está com o treinador argentino, aí, eu acho que pode, deve se classificar sem problema. E a Itália, que é a atual campeã do mundo, não tem como imaginar a Itália fora num grupo desse.
Grupo, vou pular o grupo G para todos os comentários do Brasil. Diogo Cunha, grupo H. Espanha, Suíça, Honduras e Chile.
Acho que dá Espanha e Suíça. Chile não. Esses times sul-americanos. Eu apostaria no Chile. Você acha?
Eu apostaria no Chile. A Suíça é um time que é muito baseado na defesa.
Mas o Chile tentou um tempinho sem a Copa, né? Não mas sei se pode pesar.
Eu aposto no Chile única e exclusivamente por causa de Marcelo Bielsa.
Você acha, né, que
o treinador
é bom?
Que eu acho. Depois que eu fui, quando eu estive na Argentina, conversei com alguns argentinos e eles são apaixonados pelo Bielsa. Eles falam que não tem um treinador que estude tanto quanto o Bielsa. O Bielsa diz que não tem uma pessoa, que é difícil encontrar uma pessoa no mundo que tenha assistido tantos jogos de futebol quanto ele. Eu acho que o Bielsa é um estudioso, eu acho que ele tem grande chance.
Ele foi campeão olímpico, né? A Argentina é bicampeão olímpico.
É louco o Bielsa.
Diogo Cunha, começa com você pelo grupo G, então, o grupo do Brasil. Brasil, Coreia do Norte, Costa do Marfim e Portugal.
É um grupo exótico esse grupo, né? Coreia do Norte, já acho que o país exótico da Copa é a Coreia do Norte.
Sem dúvida.
Ó, eu acho que vai dar Brasil e Costa do Marfim em segundo.
Também apostaria em Brasil e Costa do Marfim, só pra lembrar que a Coreia do Norte fez um amistoso com o Atlético de Sorocaba.
Foi 0-0.
Foi 0-0.
Num jogo, que olha só esse jogo, hein? Atlético de Sorocaba, segunda divisão do Campeonato Paulista. Tinham 80 mil pessoas dentro do estádio, 40 mil querendo entrar.
Putz.
E é uma população que, isso fique claro aqui, já que nós estamos num país livre, que não tem censura.
Oh,
é uma população que pode ficar sem ver os jogos da Copa,
isso,
por causa da censura.
Eu achei isso uma coisa ridícula. Explica pra gente, Barreto.
Calma, tudo que lá na Coreia do Norte.
A censura lá instituiu lá.
Nós, lá no lance, a gente costuma falar com jornalistas de fora do país pra pegar opiniões e tudo mais. A Coreia do Norte é impossível você falar com um jornalista por causa da censura. Não tem como você ter contato com ninguém. É tudo é censurado. E os jogos da Copa podem ser censurados por quê? Porque eles vão mostrar um outro mundo para os norte-coreanos que podem resolver ir para esse novo mundo. Né? Então, a seleção da Coreia do Norte é uma seleção que tem, se eu não me engano, são 5 jogadores que não atuam na Coreia do Norte. Um joga, inclusive, na Coreia do Sul, que é muito estranho. Outro joga no Japão, outro na China, outro na Rússia. Mas é muito raro. Então, é uma seleção que é toda baseada na Coreia do Norte, no país. Todos os jogadores praticamente jogam no país. E... essa história, aquela história de Cuba também, não querer que os atletas viessem para um pan-americano, que eles podem desertar, né? Então eles não querem mostrar esse novo mundo para os norte-coreanos, para não mostrar para eles que existe uma coisa melhor do que eles têm. Eles devem saber que existe, não é possível.
Só para lembrar que, segundo lá o nosso amigo ditador, só vai ser passado os melhores momentos dos jogos que a Coreia do Norte vencer. Ou seja, não vai ser passado a Copa do Mundo.
No Brasil, acho que vai ser já uns 9-0.
Não, por aí.
O legal ouvir, né, os técnicos falando, o Parreira falando, né, deve conhecer muito a seleção da Coreia do Norte, né, ele falou, não, uma seleção que tem muita velocidade, não sei o quê. Todo mundo fala isso, né, tem muita velocidade.
Asiático, né, todo time asiático.
Não, o Parreira fala como se conhecesse profundamente a seleção da Coreia do Norte, nunca vi a porra da seleção.
Eu também falo, quer ver, vou te falar a escalação da Coreia do Norte agora, hein.
Ho Chi Minh.
Jimong-hun, Cha-jong, Ryok, Ri-jun II. Park Sam-cho.
Vem cá, a gente ano que vem podia ler essas escalações, assim, né? Ia ser muito engraçado.
Tô com todas elas na minha mão.
Ah, então lê tudo agora, vai lá.
Não, você vai demorar muito. Então,
agora imagina vai narra um contra-ataque aí da Coreia do Norte.
A gente vai transmitir. Michel, prorrogação vai transmitir a Copa do Mundo?
Prorrogação vai transmitir a Copa do Mundo dos estúdios da verdade.
Não, mas ao vivo, a gente pode transmitir o jogo ao vivo.
Não, é lógico. Lógico,
Michel. Com certeza. Beleza, hein?
Vamos lá, Antônio Gaspar. Brasil, Costa do Marfim, Coreia do Norte ou Portugal?
Costa do Marfim primeiro, Portugal em segundo. O Brasil tá fora da Copa.
Bom, eu acho que é muito difícil o Brasil não chegar numa semifinais de uma Copa. Dessa Copa.
A última não foi, né?
Mas eu temo pelo Dunga, hein? Eu não continuo sem confiança
nele. Eu também gosto do Dunga.
Continuo realmente sem confiança. Caiu num grupo que... tem duas seleções que são medianas, porque Portugal é uma seleção que está muito fraca, não tem como dizer que Portugal é uma seleção boa. Portugal está com uma seleção muito fraca, e a Costa do Marfim, que é o principal time hoje africano. Então, pode acabar se confundindo, é difícil, realmente é muito difícil, mas pode
já acabar. Já imaginou o Brasil ficar em segundo, pegar a Espanha e ser eliminado nas oitavas de final?
Pode acabar se complicando, a Espanha também é outro time, né? A Espanha é outro.
Como não seria nada demais, a gente pode falar de Portugal, está ruim hoje, né? Eu não sei como é que vai estar no mês anterior à Copa do Mundo.
Mas um time que tem Liedson seria... de titular, ah, não pode.
Mas nada seria demais, por exemplo, se desse uma Costa do Marfim em Portugal, não seria nada de assustador.
Seria assustador.
Pra mim, seria assustador.
É a minha Brasil previsão. Fora a primeira fase.
É a minha previsão.
Pra mim seria assustador. Pra mim seria assustador.
Não, o Brasil fora a primeira fase é assustador, independente de qualquer grupo.
Não, tudo bem.
Qualquer grupo, qualquer campeonato.
Então ficou o Brasil Costa do Marfim, ou Barreto? Você acredita em Brasil Costa do Marfim?
Eu acredito em Brasil Costa do Marfim, né?
Vocês querem brincar nas oitavas de final ou a gente para por aqui?
Ah, legal, né? Brincar,
vamos lá? Então vamos lá. Ô, Barreto.
Fala pra mim.
Oitavas de final. Quem vai pras quartas? França e Grécia.
França e Grécia?
França e Grécia.
Isso aí foi pelo que a gente foi dizendo.
Sim,
você foi anotando tudo? Que legal, hein, Michel? Pô, que bom, hein, cara?
Eu não tô,
vamos fazendo até a
França. França passa, né? França passa, França.
Tô melhorando, né? Ô, Antônio. Argentina e México.
Argentina.
De novo, de novo. Oitavas de final. 1-1 no tempo normal, 1-0 na prorrogação de 2006.
Diogo Cunha, Inglaterra e Gana.
Inglaterra vai longe nessa Copa, pode anotar aí. Passa, claro.
Eu posso falar então o meu palpite? Alemanha, Estados Unidos, Alemanha. Antônio Gaspar, Holanda e Paraguai.
Holanda.
Barreto, Itália e Japão.
Itália, né? Itália.
A Itália, eu não acredito na Itália nessa Copa, não, cara. Tá com uma seleção
que
eles ficam
muito longe, mas mesmo assim,
mas
acho que. Mas
se for com o Japão, passa.
Itália e Japão.
Eu botei Japão aí, eu acabei
com o Japão. Você quer voltar atrás, Jota?
Não. Itália.
O Diogo, é o Diogo agora?
Pode ser.
Barreto já falou?
Você que sabe.
Itália e Japão.
Já falou, Itália. Falou? Itália. Tá.
É, Espanha e Costa do Marfim.
Espanha também vai longe na Copa.
Brasil e Suíça, Antônio.
Brasil passou, então o Brasil vai continuar passando aí da Suíça. Mas agora, nossa previsão para essas oitavas foi muito otimista, né? Sem zebra nenhuma, só passaram os gigantes aí, né?
É verdade. Na última Copa, em 2006, só teve uma zebra nas quartas de final, que foi a Ucrânia, que foi eliminada
pela Itália.
Foi eliminada pela Itália por 3-1 no jogo roubado.
3-0.
Pior que eu me perdi agora na montagem
contra
dos confrontos.
Nas oitavas
contra a Austrália, 3-1.
Eu me perdi na montagem dos confrontos.
3-0.
Acho que depois não sei como fica, cara.
Depois, deixa eu te ajudar aqui, Michel.
Porque eu não pego. Por exemplo, o Brasil não pegaria a Espanha nas quartas.
Pois é, isso que eu tô vendo que tá errado.
Eu não sei como é que é.
França contra. França e Inglaterra.
Ah, sim, é isso mesmo, tá certo. França e Inglaterra e Argentina e Alemanha.
Ah, acho que vai ter alguma surpresa até aí, né?
Só jogão, né?
Acho que a França não vai
Holanda,
longe, não.
Holanda, Espanha,
França vai dar alguma
Itália
merda.
E Brasil.
É muito otimismo na nossa parte, chegar nessa parte só com jogão.
A França não vai longe.
Bom, França e Inglaterra, eu sou Inglaterra, eu acho que acredito que a Inglaterra.
Tá, Barreto e Inglaterra. Argentina e Alemanha.
Simpatizo com a Argentina, velho. Maradona.
De novo nas quartas de final também.
Jogo, Holanda e Espanha.
Espanha.
Itália e Brasil, Antônio.
Não vai dar Itália e Brasil.
Fratério.
Cara, pelo que eu tinha visto, o Brasil não só poderia enfrentar a Itália na final.
Bota o Brasil, bota o Brasil. Hein?
Pela ordem aqui, nós vamos
focar o Brasil
aqui.
Na final, né, gente?
Tá, então vamos fechar as oitavas de final. Das quartas a gente morre pra lá, tá bom?
Michel se enrolando na
tabela. Não, enrolei não, a tabela, as quartas
de é que eu acho que o Brasil não vai ser campeão. Eu acho que o Brasil vai ser campeão. O time que tem Felipe Melo. Felipe Melo é um perigo na Copa, né?
E olha só, o detalhe é o que vale, como dizem, né? Se forem os classificados com o Antônio falando no grupo A, México e França. Seria a primeira vitória que o país cede seria eliminado na primeira fase.
É verdade.
Eu acho que a África do Sul
esse ano acontece, tem sérios riscos.
Eu acho que a África do Sul tem chance.
Acho que a África do Sul depende muito do Buff, aquele zagueiro fantástico.
Depende dos juízes, né? Que a Coreia do Sul chegou longe.
Na semifinal.
Com
a mãozinha do juiz. Né?
Mas vamos falar a verdade.
Itália, né? Coreia e Espanha.
Vamos falar a verdade. O grupo da África do Sul não é tão ruim para a África do Sul, não. O Uruguai é um time fraco. Desorganizado, fraco.
Eu não concordo, pra mim foi
e o México
horrível pra Coreia do Sul. Dos grupos possíveis, foi um dos piores.
Sim,
porque a África do Sul era cabeça de chave, ficou com três seleções que tem tradição e.
Não, mas o Uruguai é muito fraco, cara. Não, perto da África do Sul, qualquer seleção tem tradição, né, cara? O Uruguai, se jogar o que jogou nas eliminatórias, se classificou porque.
E a França
tomou sufoco ainda.
E a França levou sufoco pra se classificar para as oitavas da Copa de 2002. Quando enfrentou o Senegal, o próprio Uruguai estava no grupo, Dinamarca.
Não, a França foi eliminada, né? Na primeira fase, em 2002.
Foi eliminada, isso mesmo.
Junto com o Uruguai.
Isso mesmo, em 2006, só passou aquele empate contra a Coreia.
A França ganhou de Togo, 2-0 Togo. França 2, Togo 0, precisava ganhar de 2-0 de Togo para se classificar. Se classificou em segundo e pegou a Espanha nas oitavas.
Só começou a jogar nas oitavas.
Aí venceu por 3-1 e colocou a camisa branca e começou a jogar. Venceu por 3-1 da Espanha, por 1-0 do Brasil. Venceu por 1-0 Portugal na semifinal e depois perdeu nos pênaltis após 1-1 e a expulsão do Zidane na final para a Itália.
Bem, para a gente fechar a prorrogação, queria falar sobre o Vasco da Gama, campeão da Série B, o time que está de volta à elite do Campeonato Brasileiro.
Todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Vasco da Gama, tua fama assim se fez.
Isso aí, então, bora. Vasco da Gama de volta à elite do futebol brasileiro, junto com o Guarani, junto com o Ceará e junto com o Atlético Goianiense. São as quatro equipes que estão de volta, que vão ocupar os lugares de Curitiba, de Sport, de Náutico e de Santo André, que foram rebaixados para a segunda divisão no próximo ano. Nada mais do que começar com o Diogo Cunha, um vascaíno legítimo, um português autêntico. Diogo Cunha, me responde um pouco sobre o Vasco da Gama.
Fala,
como é que tu estás analisando as contratações do Vasco para esse início de temporada? Cite as contratações e tua análise. Parece que o time está uma merda, né?
Estás numa merda?
Estás numa merda.
Merda. Olha, meu gajo, eu acho que dentro da possibilidade do mercado, cara... Vasco contratou quem? Vamos dizer aqui quem contratou. Léo Gago, fez um bom campeonato. Ele é gago mesmo, né? Fez um bom campeonato pelo Avaí.
Qual contratou?
Isso. Parece que as entrevistas dele são longuíssimas, né? É o Helder.
Que ele não se destaque muito, né? Porque senão vai ser
complicado.
Muito espaço na televisão, né?
Agora eu queria falar primeiro da... mudar aqui, Michel. Falar primeiro da Série B, que eu não lembro da Série B, cara.
Não aconteceu.
Eu não lembro da Série B. O Vasco tirou um ano de férias.
No final do ano vamos recuperar sua memória.
Quase uma amnésia alcoólica.
Tirou um ano, foi um ano, sabe?
Muito vinho.
Eu tive que beber pra assistir os jogos, né?
Muito
então
vinho.
Não lembro, né? Então foi uma coisa horrível. Muito suco de uva. Sabe, temos que esquecer esse capítulo. O Vasco não fez mais que obrigação. Aliás, o Dorival Júnior saiu porque queria aumento, né? Ele foi contratado pra levar o Vasco de volta à Série A. Inclusive ele ganharia uma bonificação, né?
Pelo amor de Deus, o Dorival Júnior ganhava 280 mil por mês e ganhou 1 milhão por subir com o Vasco da Série B.
Pois é.
Eu subia com o Vasco da Série B por 200 mil, por 100 mil, por 10 mil, por 5 mil eu subiria. Eu garanto que eu conseguiria subir.
Se você tirasse o Dorival Júnior e botasse ali o tripé do Michel que não funciona, o Vasco subia. Não precisava de técnico.
Pelo amor de Deus, 1 milhão pro cara subir.
Isso que eu digo,
o
Vasco não fez mais que obrigação. É bonita a festa da torcida. Bem, é linda. É bonita. Agora, o Vasco, como grande time da Série B, tinha que subir como subiu com antecedência, o campeão com antecedência. E o Dorival, vou querer aumento, brincadeira, né?
Ele queria ganhar 350 mil, 360 mil.
Aparece também que teve outros problemas internos lá, também é meio complicado a gente ficar falando, isso não ficou muito esclarecido, na verdade, né? A diretoria eu não vi falar, não vi a versão da diretoria pra isso, pra esse divórcio entre o Dorival Júnior. Vasco contratou agora o Wagner Mancini, né? Treinou o Vitória no último campeonato. Que, cara, entre as opções que tinha também...
É, até um alívio pra você.
Podia ser o Antônio Carlos.
Barreto, Antônio Carlos ou Wagner Mancini? O que você preferia no Vasco?
Chegaram a falar em Renato Gaúcho de novo.
Renato Gaúcho foi pro Bahia, sabia?
Foi Bahia. Chegaram a falar no nosso gloriosíssimo João Santana, Vasco da Gama.
Eu pensei que o João ia acabar
vencedor de estadual. Ia voltar a ganhar um título.
Mas eu acho que
não considera a Série B um título. Vasco está há 6 anos sem título, né, Diogo?
Está há 6 anos sem título.
O Vasco venceu... o vice-campeonato brasileiro, mas...
Não é título. Vice-campeonato.
Não entendi.
A gente explica em 2000.
Aliás, olha só, o título do Flamengo, não teve que passar pelo Vasco para ser campeão brasileiro.
Pois é, isso eu acho absurdo.
Eu acho valor que
a CBF deveria impor que o Flamengo jogasse um jogo contra o Vasco. Mas isso é um absurdo, né? Quem iria pensar nisso em algum momento da história?
Mas olha só, se vocês recusassem jogar, vocês não seriam campeões, entendeu?
Quem pensaria uma loucura dessa?
Agora, né? Agora, vamos fazer isso agora.
Aliás, parabéns pro Flamengo pelo pentacampeonato. Brincadeira. Eu considero o Flamengo ex-campeão. Tem que reconhecer. A gente tem que... Torcedor, mas jornalista, né? O Flamengo é ridículo essa coisa do esporte. Aliás, o presidente do esporte falou que ia processar, né? Quem dissesse...
Estamos em risco, né?
Presidente do esporte, falamos, por favor. Aqui... Eu não sei o seu nome, me desculpa, mas você pode me processar. Meu nome é Tayan Barreto. Trabalho na Rádio Audioativo da UFRJ.
E no Jornal Lance também.
Já falei lá no Lance isso. Participei de uma mesa redonda no Lance. Eu falei assim:
olha aí, esse meu amigo.
Foi pra TV Lance? Eu não sei qual é. Hã?
Foi pra TV Lance, essa mesa redonda?
Não, era de rádio. Rádio Lance. Rádio Lance, programa que nem esse aqui agora. Pelo começar.
Mas aqui é melhor.
Muito mais estruturado lá, né,
mano? Não, esse aqui é melhor.
O microfone do apresentador não cai. Tem essas coisas.
Mas enfim, falei também, senhor presidente do esporte, cujo nome eu não faço ideia de qual seja, pode me processar. Flamengo é ex-campeão.
Raimundo Nonato.
Amigo, 59 minutos de programa. Quanto tempo não fazemos um programa de uma hora cheia, hein?
Putz, tem mais ou menos um ano.
E o Michel vai ter, aliás, vai ter 20 fala, minutos pra explicar 50% da matéria do cidadão lá, Vila de Lobos.
Fala, passou um ano aí do programa, né? A gente não comemorou.
Pois é, um ano de programa comemorado no último dia 17 de novembro. É. Eu acho que isso é fruto da união e desavenças entre os nossos companheiros.
Comemorando sem programa.
Todos juntos, enchemos a cara. E por estarmos todos de coma alcoólico desde o dia 17 de novembro, não tivemos condição de apresentar. Só saímos do estado de coma hoje e estamos aqui por causa disso. Mas eu queria parabenizar a equipe Audioativo. Sem o Felipe Macon, esse programa não seria o que é, essa porcaria.
Sem o Felipe Macon, essa rádio não existiria.
Sem o Felipe Macon, essa rádio não existiria. Sem o Felipe Macon, esse projeto não teria saído do papel. Sem o Felipe Macon, pra presidente da República!
E sem essa camisa do Felipe Macon, nós não teremos tanta alegria, porque a camisa do Macon, realmente, os ouvintes da Audioativo merecem vir aqui. Vir.
Mas eu queria parabenizar o Macon, queria parabenizar o Gabriel Colares, que dá todo o suporte necessário, né, Macon? Desde a parte técnica, quanto a parte emocional. Também queria parabenizar nosso amigo Leonardo Garcia, que faz a parte de contagem de acessos, né? Que tem muita importância. Vamos no programa.
Parabenizar também o nosso ouvinte, o vovô garoto, né?
O nosso vovô garoto, que tá sempre mandando mensagens aí. Que é isso?
O que tá acontecendo aí?
Tá mandando puxar saco de quem ali? Também queria agradecer a Tayan Barreto, com essa cara tão bonita que ele está na minha frente agora.
Camisa do Vitória, camisa do Vitória.
Com essa camisa belíssima que ele está vestido. Antônio Gaspar. Obrigado. Que entrou um pouco depois do programa, né? Entrou com o tempo em andamento. Pô, no início, cara, ele não fazia parte
que
do programa.
Que isso, fazia sim, cara. Tá maluco no início,
né? Só,
fazia,
gente,
pelo primeiro, absurdo, cara. Tá maluco, pô.
Eu achei que ele tinha andado com meio de corrida.
Que absurdo.
Que isso, cara.
Desculpa, Antônio. Você faz parte desde o início do programa.
Que entrou no meio foi o Thiago Moreno, né?
Oh, sim.
Entrou e saiu, né?
Pode estar.
E queria agradecer as pessoas que por aqui passaram esporadicamente. Thiago Moreno, Priscila Capricho, Luiz Felipe Valente, Marcela Marta, Hugo Girão,
Maria
Luísa Viana. Leonardo Mulano esteve aqui, bate na porta ali, mas nem fez parte do programa no momento. Tá bom, gente? É isso que eu queria agradecer. E queria,
tá bom, programa,
e queria me despedir de vocês com um desejo. Ô, Diogo,
oi.
Barreto e Antônio, com os votos para 2010, o que você deseja para 2010 para o seu clube de coração?
E agora, peraí, começa a festa do Audioativo. Você ouvinte que quiser participar, pode vir aqui no Audioativo.
É verdade.
Você ouvinte fêmea, por favor.
Será recebido com bebidas e hormônios.
Que isso, gente? Jogo Cunha. A sua despedida. É. Não, eu tô brincando. A sua despedida e os seus votos de felicidade pros nossos ouvintes.
Cara, eu mando beijos a todos, beijos carinhosos, enternecidos. Daqui a pouco vou beijar vocês todos aqui. Eu desejo a união da gente, né? No ano que vem vamos continuar com o programa, né, cara? Que foi, meu contato?
E você que é nosso fã, pode nos encontrar numa amarelinha na próxima sexta-feira, né?
Amarelinha?
Estaremos lá nos despedindo, né, Gil? Confraternizando, né? Com várias,
cara,
várias
olha
mulheres.
Cara, eu achei que...
Sexta-feira.
Várias mulheres?
Mulheres, bonitas, feias.
Eu achei que eu não ia sair vivo desse ano, cara. Eu tô conseguindo sair. Trabalhos todos terminando. Graças a Deus.
Rafael Bento promete levar as meninas que trabalham com ele na TACO.
Opa, já ouviu falar, que são.
Eu já. As meninas da TACO costumam passar, são meninas interessantes.
Não, você já ouviu falar, né? Que ele me disse que tem uma dupla lá, a Fernanda, que não nos escute, mas. Tem uma dupla lá que merece o nosso respeito.
Quero ver se ele vai levar justamente
a gente
dupla.
Só não pode pedir pra ele levar os cuecas, pelo amor de Deus. Deixa os cuecas em casa.
Você pode levar umas cuecas da TACO também.
Porra, tem pra dar de presente pro amigo oculto, beleza.
Barreto, podia fazer um amigo oculto.
Vamos fazer um amigo oculto.
Agora, quem?
Vamos fazer. Tá, meu Barreto?
Prazer inenarrável participar desse programa, estava com saudade já. Gostaria de desejar felicidades a todos em 2010. Um ótimo Natal. Comer bastante Chester, né? Porque
vamos tomar um vinho, tomar porra de vinho aí, Natal.
Tomar um vinhozinho também.
O jogo vai sim, vai encher o rabo de peru.
Todo mundo
tomar,
feliz e sorrindo. Mesmo. Rio de Janeiro sorri.
Rio
de
Janeiro o Rio tá feliz, né, cara?
Antônio Gaspar, feliz Natal, próspero ano novo. Você vai precisar pedir desculpas, como sempre.
Eu peço desculpa e desejo tudo de bom pra todo mundo aí. Flamengo campeão, eu quero a felicidade de todo o resto também. Viva o mundo.
Tá certo. Feliz Natal, próximo ano novo, Gabriel Colares. Vai encher o rabo de peru esse ano não, hein? Um abraço pra você. A gente fica por aqui. O Prorrogação volta na segunda quinzena de janeiro com o Campeonato Carioca. O campeonato mais charmoso do Brasil. Tchau. Um beijo pra você e tchau.
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 Prorrogação.
É.
Análise tática como você nunca viu.
Com Michel Victor Grillo.
Prorrogação. Os destaques da rodada estão aqui.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Quem não se comunica, se trubica.
Pepe, castirei a vela.
Partiu, bateu, acabou.
Nojento.
Na madruga.
Portal Audio Ativo.
Onde as ideias se propagam.